Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado à Igreja da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
E esse é o Biblecast número 68, e dessa vez eu estou em plena forma, mas o pastor Júnior não está.
Sem voz, mas não nos daremos por rogado. Silêncio, Diego, silêncio!
Muito bem! Vamos em frente, Júnior. Júnior, temos e-mails hoje.
E-mails?
Vamos lá, vamos ler os e-mails desta semana. Nós recebemos aqui e-mail, Júnior, do Wallace Almeida.
Wallace Almeida.
Exatamente. Ele manda assim, ó, bom sábado, conheci há pouco o trabalho de vocês, mas achei muito legal e tem um site sobre conteúdos adventistas. E eu fui lá ver o site dele, meu. É todo poder o site do Wallace.
Olha, é o jovemblog.com.br.
Exatamente, jovemblog.com.br. É todo poder, vai lá olhar. É muito bom o site, o design é excelente. E ele tá cuidando bem dos conteúdos. Então, preste atenção nesse site que eu tô divulgando aqui pra você, jovemblog.com.br. Vá lá e visite o site do Wallace. E nós vamos ter uma matéria sobre o Biblecast semana que vem, eu acho, não sei.
Cara, é bom mesmo, hein?
Eu escrevi toda a resposta pra eles da entrevista e apagou. E aí eu tenho que escrever tudo de novo, aí você sabe como é que é, né?
É porque os caras só entrevistam você, né? Nossa, primeira vez que manifestou um ciúme entre nós aqui, né?
Não vou deixar o lugar desse passar. Ô, Luciano,
Não, é verdade. Porque, nossa, em homenagem a Zé de Camargo e Luciano.
Não, meu, eles não mandaram entrevistar a mim, mandaram pra mim e pra você. Mas por acaso você abre o e-mail?
Cadê?
Aqui, ó.
Cadê as perguntas?
Ah, tá aqui em cima. O Wallace, olha ali no outubro 24. Aqui, ó. Perfeito, gostaria que, se possível, vocês me respondessem as perguntas abaixo pra que eu possa fazer uma postagem divulgando o trabalho de vocês. Eu já desisti de pedir pra você responder e-mail. Então o que eu faço? Eu sento e respondo.
Ó, tem gente aí que sabe que eu respondo todos os e-mails.
Ah, tá. Olha, se ele responde todos os seus e-mails, você dê glórias a Deus.
Sei que você não vai pôr nada. Não vai pôr nada disso aí no ar, não.
Vou pôr
não vai pôr nada.
Vou pôr
chega.
Não,
chega.
Na verdade tem que ser velado. Você vem com um papinho de crise, de ciúme, de Luciano, de Zezé de Camargo? Ai, tome.
Você não vai pôr nada disso?
Eu vou sim.
Eu não tenho ciúme, não.
Eu sei que não.
Ai, meu Deus, eu sou um personagem aqui mesmo.
Vamos lá, meu. Tô
me sentindo próprio.
Se você quiser responder, você fica à vontade. Pra mim vai ser um privilégio não ter que sentar pra digitar isso.
Ai, meu Deus.
E você nem entra pra ler isso aqui. Nem entra. Você nem lembra a senha. Gente, toda vez que a gente vai pro e-mail, o Júnior pergunta como é que é a senha mesmo. Isso porque é...
Eu não lembro a senha de nada.
Pra gente entrar. Pra eu, pra ele.
Porque os computadores gravam a senha. Só por isso.
Então vamos lá.
Vai. Essa discussão é inútil, não vai estar no ar.
Vai sim. Dá uma aranha.
Ela nem é verdadeira. Dá uma aranha. Vamos lá. Olá, pastor Diego, pastor Júnior. Agora, sábado, 22 de outubro, certo? Sábado passado. Acabei de ouvir o Biblecast 67 e sabe, simplesmente sensacional. Incrível a forma de abordarem o tema. Você vê, Diego?
É.
A minha voz de exclamação, ela tá sumindo, né?
Ela tá.
Então quando você vê minha voz sumindo, é exclamação.
Ok.
Ó, Deus seja louvado pelo trabalho de vocês. Meu coração está queimando por conhecer a mensagem maravilhosa de Jesus. Queimando, queimando, glória a Deus.
Queimando é a palavra. Queimando é o que a gente queria ouvir.
Brrr, brrr. Batendo forte e queimando. Você viu?
E?
Parece Parintins, né, o negócio mesmo. Assim. Corta. Ah, cada história dos mártires que eu ouvia, eu gritava por dentro, glória a Deus. Ainda bem que não estou naquela época. Ai, meu Deus do céu. Abraço pra vocês, queridos. Só um detalhe, a gente tá naquela época assim, Deus chamou a gente pra guardar o sábado.
É que não era, não estamos perdendo o braço por isso ainda, né, Júnior? Mas, realmente...
Não, emprego já.
É, emprego já. Júnior, recebemos um outro e-mail aqui de André Lima, nosso amigo sincronizador da semana passada. E ele, agora que está junto conosco, ele manda um e-mail, gente, dizendo o seguinte, ele dizendo não, e trazendo algo para nós. Ele faz um comentário do Biblecast 67 e traz um presente, ó. Ele diz assim: é muito bom fazer parte deste grupo dos heróis do Biblecast no Facebook. Se você não faz parte ainda, siga o exemplo do André Lima, né?
Exatamente.
O Biblecast número 67 da semana passada, Diamante de Sangue, foi direto para mim. Fez-me lembrar, para não perder o foco, o que é testemunhar Jesus para as pessoas e pregar o Evangelho. Quero muito isso para minha vida. Gostaria que vocês orassem por um amigo que estuda comigo, chamado, dá o nome do amigo dele aqui. Descobri na terça-feira dessa semana que ele cresceu e quase foi batizado, desistindo no último momento na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois seus avós são adventistas e o levavam para a igreja. Hoje ele acredita na evolução e eu peço que orem por ele e que Deus possa me usar e me dar sabedoria para pegar a mensagem para ele. E aí, Júnior, vem a surpresa. Como vi que o Biblecast número 23, Em Busca da Felicidade, não foi transcrito ainda, estou enviando a vocês o qual transcrevi há um bom tempo para usar em um sermão. Olha aí, Júnior, recebemos o Biblecast 23 transcrito. Isso me lembra daquelas pessoas que prometeram transcrever Biblecast.
Mas me lembra daquelas que transcreveram também.
Me lembra daquelas que transcreveram também o Biblecast, porque o Júnior tá com essa ênfase do otimismo.
Ah, é?
Eu tô cansado de cobrar os outros. Eu só sou cobrado naquele negócio.
Tá bravo, velho.
Eu
tá
só
bravo.
Sou cobrado, então quando eu posso eu cobro também. E aí eu lembro que tem gente que falou: não, eu vou fazer e tal. Eu tô aqui esperando. Tá aqui o André Lima, trouxe o Biblecast de 3 transcritos, estará no site essa semana. E você, que o seu coração seja tocado para que você transcreva um Biblecast. Escolha um que você gostou muito e transcreva esse Biblecast. Vai ser até bom que você vai decorar mais o que tá falado lá quando você estiver tentando transcrever, não é? E é isso. Mais alguma coisa, Júnior?
E vida que segue.
E vida que segue.
Bem, Diego, o título do Biblecast de hoje é...
Caramba, eu nunca vi um começo tão rápido.
Você viu aí?
Já?
Devido à minha falta de voz, eu não posso gastar palavras.
Ok, tá alguma coisa acontecendo, hein, Júnior, porque a sua voz tá ruim, a minha 2 semanas antes tava ruim também.
Não, é o inimigo.
É o inimigo.
O inimigo fez isso.
É verdade.
Muito bem, então, Diego... O título do Biblecast 68 é...
Substância.
Oxi.
Oxi.
Estamos sucintos dessa semana?
Essa semana tudo é sucinto, essa semana.
Não, absolutamente sucinto, Diego.
Então vamos estudar, Júnior, nessa semana, neste breve Biblecast, porém... Breve, porém...
Porém...
Profundo.
Profundo.
É um Biblecast que talvez você ouça em menos tempo, mas gaste mais tempo pensando nele.
Assim é nosso desejo.
É, assim é nosso desejo.
Então vamos lá, substância no ar. Diego, leia pra mim 1 João capítulo 4, verso 8.
Diz assim: 1 João 4, 8 diz aquilo que todo mundo sabe de cor, Júnior.
Vai.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Você viu aí, Diego?
Certo.
Tem coisa que a gente acha que é óbvio.
Como isso aqui, por exemplo, Deus é amor.
É isso mesmo. E é da substância de Deus que nós queremos falar hoje. Hein, Diego? A substância de Deus da Bíblia é o amor. Olha que coisa.
O texto fala que Deus é amor, não fala que ele tem amor, né? Ele não fala que amor é uma característica de Deus. Ele fala que Deus é amor, né?
É diferente de...
O que, que é esse negócio de substância?
É aí que tá. Porque olha só, a gente poderia falar do amor aqui, né?
É.
Porque a substância de Deus é o amor. Mas a gente não vai falar do amor, não. A gente vai falar da substância. O que seria substância, Diego? Você tem duas coisas aí, Diego. Você tem substância e acidente. Olha que coisa, né? A substância...
Primeiramente, em termos de que a gente está falando aqui, Júlio?
Nós estamos falando de conceitos filosóficos de metafísica.
Isso. Para começo de conversa, gente... Os filósofos, aqueles homens que param para pensar nas leis que regem o mundo e o universo, eles perceberam que uma coisa é a substância e outra coisa é o acidente.
Por
exemplo. A gente vai explicar aqui o que é isso. Você que talvez já tenha feito alguma faculdade de humanas, talvez você já tenha ouvido esses conceitos, já saiba do que a gente vai falar. Mas nós vamos usar essa abordagem filosófica para especificamente olhar para a Bíblia. Vamos lá.
Exatamente.
O que é acidente, Júlio? O que é substância?
A substância é o seguinte. Primeiro que a substância, ela é a essência de Deus. Ela é a união das características com a individualidade. Por exemplo, Diego, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que você tem aí na sua mão um lápis e uma caneta, certo?
Certo.
Então, a caneta tem algumas características que faz desse objeto uma caneta e não lápis, ok?
Ok.
Então, e a individualidade é para quando você tem duas canetas, Diego. Porque uma caneta não é a outra caneta.
Certo. Então eu tenho duas bics, são iguais.
Isso, então.
Mas uma não é a outra.
O ser caneta, Diego.
O que leva uma pessoa a ser caneta.
É bem assim mesmo. O ser caneta é a substância. Agora tem os acidentes. Qual é o acidente? A cor da caneta, certo? Certo. O tamanho da caneta, a espessura da caneta.
Não, peraí. Então você tá dizendo o seguinte, ó. Que o conceito caneta, alguma coisa, a ideia de caneta, o ser caneta, não é uma coisa que tá no lado de fora.
É. O que tá do lado de fora são sempre os acidentes. As forma de caneta. Uma caneta tem essa forma, é compridinha, é redonda, não é?
Então, por exemplo, então, Júnior, é possível que hajam dois acidentes iguais, mas não duas substâncias iguais.
Exatamente, porque um acidente pode ser a cor, por exemplo.
Não, por exemplo, duas canetas Bic, são dois
acidentes iguais.
São idênticas. Então elas são acidentes iguais, mas uma caneta é um, outra caneta é outra.
Isso, a substância de uma é só dela. É certo. O que faz aquela caneta ser única. Ela não pode ser outra.
É aquela ali. Se eu pegar aquela caneta ali e jogar no meio de cinco e embaralhar elas, se eu continuar olhando pra ela, é aquela caneta.
Ela continua sendo a mesma caneta. Então, exatamente, Diego. O que faz uma caneta ser aquela é a substância. Mas aquilo que fica, que você vê os acidentes, você não vê a substância. A palavra substância, Diego, vem da palavra subjectum. Sub quer dizer aquilo que está por baixo, e instância quer dizer permanência. Vem de estaca, certo?
Certo.
Então, aquilo que está permanentemente por baixo, por detrás daquilo que você vê, por detrás daquilo que você olha, é a substância. Então, olha só,
A gente pode, então, dizer que a substância é invisível.
É.
Ok?
É isso mesmo. Todo ser é constituído de substância, que é a sua essência, mais os acidentes. Por exemplo, o Diego. O Diego. Qual é a substância do Diego, entendeu?
Entendi.
O que a gente vê são só os acidentes.
O que leva eu a ser Diego, né?
Por exemplo, o que a gente sabe é os acidentes. Que você nasceu no Brasil, que você fala português, que você fala inglês. São acidentes, entendeu?
Certo.
A cor do olho, etc. Seu pai, sua mãe, são acidentes. Mas a substância Diego, ela é invisível.
Perfeito.
Para nós, seres humanos, certo?
Pra ficar mais claro, Júnior, é o seguinte. Se você, por exemplo, replicar, né, fizer um clone da minha pessoa. Vamos usar aqui o mesmo exemplo. Aí alguém pega o meu DNA e replica isso. Vamos supor que fosse, entendeu? O clone perfeito, né? O mesmo DNA que eu. Sou eu a pessoa?
Não, é outra pessoa.
É outra pessoa, certo? Não sou eu, porque eu não tô vivendo dentro dela. Então não sou eu.
Os acidentes são quase todos parecidos. Apenas o da imagem são iguais, né?
É, o corpo é igual, entendeu?
Tudo igual, mas não é a mesma pessoa.
Não é primeiro porque não foi criado do mesmo jeito que eu.
Isso, não nasceu do mesmo jeito.
E ainda que fosse criado, Júnior, igualzinho a mim, não seria eu, entendeu?
Isso mesmo.
Ainda que numa dimensão desse universo, recriasse um ser idêntico a mim, vivido e criado no mesmo esquema que eu, vivesse a mesma vida que eu vivi, não seria eu.
Seria outro, seria um equivalente em outro lugar.
Se ele tiver vida em si mesmo, assim, não que a gente... Mas se ele estiver vivendo uma vida independente da minha, não é eu.
É isso mesmo.
Certo?
Certo.
Então, espero ter ficado claro.
Irmão gêmeo, Diego.
Certo.
Ele tem alguns acidentes iguais.
É.
Da aparência, por exemplo.
Uhum.
Não é?
Mas não é a mesma pessoa.
Não é a mesma pessoa. Ou seja, a substância é diferente. Até alguns acidentes são diferentes. Um vai gostar de uma coisa, outro vai gostar de outra. Aquilo que eu gosto é acidente.
Uhum.
Entendeu? Por exemplo, acidentes é a cor. A cor de objeto é um acidente.
Uhum.
Olha só, a gente não conhece o azul. A gente conhece coisas azuis.
Perfeito.
Certo? O azul é a substância. Uhum. A gente não vê.
Não.
A gente só vê quando o azul está em alguma coisa.
É estranho, porque muita gente vai falar assim, não, eu vejo o azul, filho. Você vê o azul na coisa, você tá entendendo? Você, por exemplo, ah, eu vejo azul na parede. Você não vê o azul na parede, você vê a tinta azul.
Isso mesmo.
E o arco, tem uma química ali, uma coisa, um acidente químico que faz aquilo ficar azul.
E o arco-íris? Tô vendo o azul. Não?
Tá.
Na verdade, refletido nas gotas da água, da chuva, não é?
Exatamente.
Então, eu não vejo a onda do azul.
É porque tem um acidente assentado na substância que você pode perceber a substância ali.
É isso mesmo. Nossa, você foi firme, hein?
Certo?
É isso mesmo.
Pra deixar bem mais claro, estamos tentando deixar claro.
Eu só vejo a substância pela mente, não pelos sentidos, pela inteligência.
Eu não vejo, eu percebo.
Percebo isso. É, eu só percebo a substância pela inteligência e nunca pelos sentidos.
Isso.
Com os sentidos eu só vejo os acidentes.
Júnior, tá um papo de bêbado isso aqui.
Tá, mas agora nós vamos arrumar.
Porque é o seguinte, a gente não explicou uma coisa muito importante. Que substância e acidente são os dois compostos de um ser, de um ente.
Ok.
Então, eu sou um ser, o ser Diego. Você é o ser Júnior. Aqui na minha frente eu tenho seres inanimados, como por exemplo, tem o ser monitor da Acer. Tenho aqui... Então, o que que compõe esse monitor? Ele é composto de tudo que existe. Vamos colocar assim, tudo que existe, tudo que é. Tudo que é. O que é um ser? Um ente. É uma coisa que é. Então tudo que existe é formado dessas duas composições. Substância e acidente. Sendo o acidente a forma exterior, a forma que a gente pode ver e tocar, e sendo a substância a essência invisível que só pode ser percebida pelo intelecto de cada uma das coisas que existem.
Exatamente. E o que é que o texto que a gente leu tem a ver com isso?
Tem a ver porque o texto diz que Deus é amor. Ele fala da essência de Deus, a substância por trás do acidente, que é um Deus todo-poderoso, infinito, onipresente, onisciente e onipotente.
Olha aí. Diego, você sabe que tudo que existe veio à existência um dia, né?
Certo.
Ou seja, o acidente... Ou seja, tudo que existe passou a ter acidentes, não é?
Uhum.
E aí passou a existir. Exceto Deus.
Isso.
Deus nunca veio à existência. Portanto, ele é essência pura.
Essência pura.
Em Deus não há acidente, Gil.
Exato.
Olha que coisa.
O acidente que há em Deus é no sentido somente para ele se colocar diante de nós.
Para ele se revelar. Não é?
Pra ele se revelar. Então, a gente precisa de acidente para poder ver. Então, por exemplo, eu sei que existe aquele ser, eu sei que existe o Júnior, porque eu vejo você. Imagina que eu não pudesse ver você. Para mim, ninguém ia me provar sua existência, né? Até por isso que muito ateu não crê em Deus.
Isso mesmo.
Só que ele, de alguma maneira, cria alguns acidentes pra si mesmo, quando ele se coloca aqui em forma humana, quando ele se revela pra nós em termos que nós entendemos.
Aí ele aparece com alguns acidentes. Por exemplo, quando o Espírito Santo apareceu como pomba, o Espírito Santo não é uma pomba.
Não é.
Aquele era um acidente só pra torná-lo visível.
Exatamente.
Certo? Agora, olha que coisa interessante, Diego. Deus, ele sempre é. Ele não muda nunca.
Inclusive, essa essência do nome dele, né? Quando perguntam quando Moisés pergunta quem é o Senhor, e ele diz eu sou.
Eu sou o que sou, ele fala, né?
Na verdade, eu sou o que sou é a tradução do português, né?
Uhum.
Em inglês, em hebraico, eu sou.
Eu sou.
Eu sou. Porque o Júnior, a única coisa que é Deus. Porque todas as outras coisas não são, estão, certo?
É verdade, Diego. Por exemplo, se eu perguntar pra você quem é você, Diego? A gente fala os acidentes, a gente fala assim, ó, eu sou pastor.
É. Eu sou Diego.
É o nome, né?
É.
Meu nome é Diego. Moro em São Paulo, né? Ou moro em Ubatuba, no meu caso.
Isso. A gente começa o programa dizendo, eu sou o pastor Diego Barreto.
É.
Mas, na verdade, eu não sou o Diego, o pastor Diego. Eu estou pastor Diego. Porque um dia, Júnior, se Jesus não voltar logo, eu estarei numa tumba e serei pó.
Mas será o Diego ainda.
Entendeu? Acabou. Eu tô ali, mas, entendeu? Eu não sou mais o pastor Diego. Até o meu nome vai ser esquecido.
Mas a sua substância permanece, porque quando Cristo voltar, o Diego será ressuscitado.
Exatamente
mesmo
o mesmo
que não Diego. Haja nenhum acidente.
Exatamente o mesmo Diego. O acidente vai ser todo diferente, porque a gente vai ser transformado.
Ô Diego, eu vou dizer um negócio pra você. Tem gente que acha que não tem que doar órgão, etc, porque Deus precisa dos pedaços tudo junto pra fazer a gente de novo, né?
Certo.
Tem gente que pensa isso. Não pode
não
ser
pode
cremado,
cremar.
Não pode ser cremado.
Tem gente que acha. Gente, a igreja adventista não é contra a cremação. Outro dia tinha um irmão falando que era do diabo cremar, não queria enterrar, deixar cremar a mãe dele. dia.
Uhum, entendi. Então não tem nenhum problema. Ah, só lembrando que essa substância que a gente tá falando, que, por exemplo, se o Diego morrer, ele vai virar pó, não é?
Isso.
O seu acidente, eles desaparecem, ele vira pó, né?
Ele vira pó, mas a substância volta pra Deus.
Só que essa substância que a gente tá falando não é a alma.
Não. É o conceito, é a ideia, Diego.
É a lembrança que Deus tem do Diego.
Isso.
Porque Deus não esquece.
Exatamente.
Deus sabe o que a gente é, realmente. Olha só que coisa, Diego. Importante isso, né?
Não. É mais importante do que você imagina, Júnior. Porque esse Biblecast, ele está aqui para dizer algumas coisas. Por que a gente está falando disso? Porque a gente quer dizer que Deus, a substância, Deus é a essência pura, etc. Não, o que a gente quer dizer aqui são duas coisas. A primeira é que a Bíblia nos diz que a essência de Deus, ou seja, tudo que ele é e faz, é amor. Então, todo conceito, o que é amor de verdade, é o que Deus é.
Por exemplo, Diego, eu, amor no ser humano, em mim, em você, é acidente. Porque eu posso amar ou não amar, certo?
Certo. Não está na nossa essência, você quer dizer.
Exatamente. Eu olho uma pessoa, talvez eu ame essa pessoa, mas talvez eu não ame, não é?
Uhum.
Na verdade, a gente não ama. Tem um monte de gente que a gente não conhece, a gente não sai amando todo mundo, né? Uhum. Então, amor é acidente na minha vida, no ser humano. Em nós, o amor é acidente. Mas em Deus, o amor não é acidente, o amor é essência. Ou seja, Deus, ele não ama as pessoas. Em nós, no ser, em nós que eu digo aqui, é um ser humano, todo ser humano, entendeu? Aqui deste Entendi. Mundo, pecador, qualquer pessoa.
Entendi.
Tem gente que ama, tem gente que não ama,
okay.
Certo?
Certo.
Então, no ser humano, o amor é acidente. Porque tem ser humano que ama, tem ser humano que não ama.
Porque essa não é a nossa essência.
Exatamente. Tem ser humano que ama uma pessoa e o mesmo ser humano não ama a outra.
Uhum.
Então, o amor é um acidente. Pode acontecer ou não no ser humano. Mas em Deus, Diego, quando a gente lê o texto aí, em Deus, o amor não é acidente. Deus, ele não ama ninguém.
Uhum.
A Bíblia diz que ele é mais do que isso.
Ele é o amor.
A Bíblia diz que ele é amor. Às vezes, Diego, quando a gente comete um pecado, alguma coisa, a gente acha que o amor de Deus diminuiu por nós.
Uhum.
Sabe, será que Deus ainda me tolera? Será que Deus ainda gosta de mim? É porque a gente pensa que Deus é que nem o ser humano. Que o amor nele, o gostar da gente em Deus seria um acidente. Mas não é. A Bíblia diz que em Deus amor é essência. Nunca diminui nem aumenta. Ou seja, ele é o amor. Não tem jeito. Se você cometeu algum erro, algum pecado, Deus, ele é amor. E pronto, acabou.
É.
O amor de... É, exatamente. O amor dele não diminui nunca. Por ninguém, por nada.
Deus, é por isso que Deus ama até Lúcifer, que caiu e causou tudo isso.
Foi, isso mesmo. Então, Diego, às vezes a gente fica preocupado se Deus nos ama. A preocupação deveria ser se eu tô retribuindo esse amor.
Eu acho que a preocupação também pode ser que... Se eu estou assimilando essa essência de Deus e no processo de transformação, de santificação, se eu estou me tornando semelhante a Ele também, né?
Entendi. Porque Ele, Diego, Ele ama e acabou. Ele ama quem trata Ele bem, quem não trata Ele bem. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia está querendo falar isso. A Bíblia está dizendo assim, gente, Deus é diferente.
Uhum. É diferente.
Por isso que a Bíblia fala assim, ó, aquele que não ama, não conhece a Deus.
Mas sabe o que eu acho engraçado, Júlio?
E conhecer no sentido bíblico, sabe? Conhecer Sim. de estar junto, de sentir a presença.
Sim, não sabe, não conhece. É muito, conhecer aí, no sentido bíblico é muito profundo.
É por isso que você não consegue perdoar, e perdoar é difícil mesmo. Um dia a gente pode fazer um só sobre o perdão aqui, Diego, Biblecast. Deus tá dizendo assim, você não conheceu a Deus ainda. Porque na hora que você conhecer, aí você larga a sua vida.
E sabe o que eu acho engraçado? Que tem gente ouvindo a gente falando todas essas coisas aqui de ente, de substância, de acidente, de metafísica. Tá pensando, a Bíblia não queria dizer nada disso. Vocês estão inventando aí, vocês estão helenizando o texto bíblico, né? Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 139.
É agora.
No Antigo Testamento, em hebraico, da cabeça do rei Davi, saiu um dos salmos mais interessantes que tem, o que eu mais gosto. Um salmo famoso que foi música, né, Júlio? Um salmo que diz assim, no versículo 16. Mas antes de ler o versículo 16, Júlio, eu quero ler um pouco antes do contexto para entender, né? Posso ir?
Pode, pode.
Diz assim, olha, Davi começa. Versículo 2. Sabes quando me sento e quando me... Não, versículo 1. Salmo de Davi, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Olha, veja, Júnior, versículo 13 em diante. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Olha aí, Júnior, ele vai descrevendo que nós somos tecidos dentro do ventre por Deus. Essa ideia de tecer é muito interessante, né? É uma ideia
construir.
Profundo envolvimento ali, de Deus estar costurando ali, fazendo você. E aí no verso 14 fala: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe.
Puxa vida.
Júnior.
Puxa, não.
Davi tá dizendo assim, ó. Os teus olhos me viram quando eu era somente substância e ainda não tinha nenhum acidente. Ainda informe.
Puxa, meu, você, vida.
Você tem noção disso aqui? Eu já mencionei isso aqui brevemente em outros Biblecasts, mas a gente pode entrar e se aprofundar nisso aqui. Júnior, Davi está dizendo o seguinte, que a minha substância, eu e você que estamos ouvindo agora, você que está nos ouvindo agora, nós fomos vistos por Deus quando a gente ainda não tinha se formado, quando a gente era só uma ideia na cabeça dele, uma substância sem forma.
Tio, você está dizendo que Deus me queria?
Eu estou dizendo que você é filho de Deus.
Eu fui desejado por ele.
Você não é filho do seu pai, você não é filho da sua mãe, você é filho de Deus, porque você é uma ideia da cabeça de Deus.
Ou seja, eu não fui nascer num monte de gente, eu tive sorte de nascer?
Não, você não é o espermatozoide que ganhou a corrida.
Por exemplo, e se meu pai não queria, eu sou uma gravidez indesejada? É verdade.
Você foi planejado por Deus. O seu pai e a sua mãe podem ter tido uma gravidez desejada, mas a substância colocada no acidente que eles causaram, na forma que se formou na barriga da sua mãe, a substância colocada lá foi Deus que inventou e ele colocou lá de propósito porque lá era o melhor lugar que ele queria para colocar.
Ou seja, Diego, ninguém nasce sem Deus saber que vai nascer, entendeu?
Você tá entendendo, Júnior, agora, o que quer dizer filhos de Deus? A gente acha que é um conceito bonito, que Deus gosta de se chamar de pai, para poder se identificar conosco, ele chama a gente de filho, pra gente poder entender, que nem a gente chama um cachorrinho de filho, sabe?
Sim. Então
a gente fala, ah, meu filhinho, e é o cachorrinho? A gente acha que é assim. Não é isso, meu. Quando a Bíblia fala filho de Deus, meu, é que você é filho mesmo. Foi ele que inventou você. Você, cada um de vocês que estão ouvindo agora, você foi inventado na cabeça do Senhor. Você não é um conjunto de DNA do seu pai e da sua mãe que se misturou e deu você. Isso aí é só seu acidente. Você vai ficar careca dependendo do DNA que você tem. Você vai ter câncer, talvez, dependendo do DNA que você tem. Você vai ser feio, dependendo do DNA que você tem. Você vai ser bonito, vai ter cabelo liso, dependendo do DNA que você tem. Isso é só seu acidente. Mas a substância, quem você é, com as suas peculiaridades, com o seu jeito, o que está dentro, o que é invisível a olho nu, mas perceptível somente intelectualmente, isso foi o que Deus criou e exatamente isso é o que você é. Portanto, como o Júnior disse, você foi desejado por Deus. Você não é um acidente, mas em hipótese alguma. E os seus pais são os pais que Deus escolheu para te criar. E eles estão cumprindo a missão de criar um filho que não é deles, é o filho de Deus. E dessa maneira, todos nós somos filhos de Deus. Dessa maneira, nossos pais aqui na Terra, eles estão tendo a bênção de receber uma substância criada na mente divina, que é você. Você foi pensado assim por Deus. Deus pensou em tudo, em tudo. Como é que você ia ser? Depois que ele criou você, ele colocou e mandou você aqui para a Terra para ocupar, para se assentar num acidente humano.
Sabe aquela história que a gente fala assim, ó, Deus tem um plano na sua vida? A gente já fala tanto que perdeu até o sentido, né?
É verdade.
É que Deus tem mesmo. Porque Deus, ele sonhou com você antes de você existir. Não é? Deus falou isso para Jeremias também. Diz: antes que te formasse no ventre materno, eu te conhecia e te consagrei.
Te consagrei. Não é que você já existia num plano espiritual. Não é que tinha uma bolinha não. Lá no céu, assim,
nada boiando. De platonismo que a gente tá falando aqui.
É, espírito do Diego, vem cá. Não. Na cabeça dele é tudo dentro da mente do Todo-Poderoso.
Ele já sabia, já conhecia você.
Ele pensou no Jeremias, assim, olha, eu vou criar um filho que ele vai ser consagrado desde o ventre. Não é que ele é consagrado desde o ventre, não quer dizer que ele era santo desde criança, assim, e que ele foi destinado a ser santo. Quer dizer que ele foi planejado por Deus para ser uma pessoa diferente.
E não é predestinação isso aqui, Diego.
É, não é predestinação.
Porque ele pode nascer e rejeitar isso, e dar tudo errado.
Claro, né? A gente tem o livre-arbítrio. Isso. A gente pode nascer e negar a paternidade.
Negar a paternidade, normal. Certo. Mas o que Deus está falando é o seguinte, se tem coisa errada na sua vida, ele está dizendo assim, ó, eu não sonhei isso para você não, eu sonhei outra coisa. A sua substância é outra. O ser humano, Diego, o ser humano que vive aqui pecando, fazendo coisa errada... Ele está longe da sua substância, da sua essência. Uhum. Não é?
Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em essência.
E quando eu falo essência, é o que Deus planejou para nós. Que a essência que a gente está tratando aqui é o desejo de Deus, né? O que, que Deus queria para nós. Essa é a essência. Porque o que Deus quer, Diego, vai ser, né? A não ser que a gente desvie o caminho.
Isso.
Então, meu caro amigo que nos ouve, você que está aí, você não é qualquer pessoa. Talvez... você se sinta inferior porque, sei lá, na escola você não é o mais popular, ou você queria ser de outro jeito, queria fazer outra coisa, queria morar em outro lugar, queria ter outra coisa, entendeu? Você tá infeliz aí com alguma coisa aí na sua, nos seus acidentes? Saiba que Deus sonhou com você, Deus pensou em você, quando você ainda nem tinha forma. Deus queria que você viesse e existisse para sempre.
Você não confunda. Acidentes são apenas as características da sua vida. A sua essência é que você é um filho de Deus.